Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirense. Resumo da partida.
Claudio Vitch, 3-1, resultado muito importante porque é mata-mata.
Sim. Importantíssimo, Bruno Massa. Mas mais importante do que o resultado, é lógico, a gente tem que comemorar mesmo, mas a gente tem que comemorar o futebol apresentado pelo Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Palmeiras jogou com inteligência, com maturidade, mostrou que, entendendo o que o técnico quer, a maneira com que ele quer que o time jogue, a gente consegue ter bons resultados. Nós tivemos toques com qualidade, passes com qualidade, lançamentos com qualidade e finalizações com qualidade. Contamos, é lógico, com a sorte, num desvio em que matou o goleiro do Bragantino, mas o Palmeiras jogou muita bola no primeiro tempo. Teve a tranquilidade de deixar o Bragantino com a bola e na hora do contra-ataque, na hora de dar o bote, tomar a bola e sair no contra-ataque com qualidade. Então, o primeiro tempo, o Palmeiras foi perfeito. O Palmeiras foi 100% futebol inteligente. No segundo tempo, o time voltou mais cansado, voltou aí tendo que aguentar a pressão do time do Bragantino, porque teria, na verdade, que correr atrás do resultado para tentar diminuir o prejuízo. Mas mesmo assim, até os 20, 25 minutos, o Palmeiras conseguiu controlar muito bem aí o time do Bragantino, fazendo a linha de 4 e mantendo ali, segurando a posição. Foi até aí que o Palmeiras conseguiu segurar. Aí depois o Bragantino começou a entender o sistema defensivo do Palmeiras, começou a ter um pouco mais de trabalho, se movimentar mais, e o Palmeiras acabou se atrapalhando. Vamos aí ouvir Felipe Melo.
7 meses depois, mudar assim a função, tudo bem que você é acostumado, jogou a vida inteira de volante, mas mudar de zagueiro, que você vinha atuando, de repente, num jogo decisivo de Copa do Brasil como volante.
Bom, você na zaga se preocupa muito em se posicionar bem, né? E no meio campo você tem que ter um pouco mais de caixa para você marcar, fazer saídas rápidas, né? Então essa foi a dificuldade maior que eu sabia que eu ia encontrar. Mas acho que a experiência ajuda muito, né? De você encurtar um pouco os espaços do campo, né? Saber de repente que ao invés de você dar um pique de 30, você pode dar um de 15. E ao invés de você caçar, né? A nova moda agora é sair para caçar, você encurtar e de repente interceptar a bola, né? E eu acho que eu fiz isso muito bem hoje, pude ajudar. Estou muito feliz, eu não tinha dúvida de que eu ia fazer um bom jogo, porque eu sirvo um Deus do impossível, eu tenho pastores e pastoras orando por mim, né? Intercedendo por mim. Queria mandar até um abraço pro Anderson, para toda a minha família, porque realmente, quando eu fiquei sabendo que eu jogaria de volante, confio, sei quem sou eu, sei do meu potencial, né? Mas depois de 7 meses voltar, não é fácil, né? Então, feliz com a vitória, feliz com a atuação do grupo, né? Demonstramos um primeiro tempo de mais jogos de futebol, né, na qual nós tivemos mais posse de bola, criamos bastante, e no segundo tempo nós nos defendemos, né? Tivemos um erro no final, mas poderíamos também fazer o quarto e o quinto gol. Eu acho que nós estamos melhorando, nós melhoramos muito dos outros anos na questão do mata-mata, né? Foi assim no Campeonato Paulista, está sendo assim nesse início da Copa do Brasil, né? E a gente agradece muito a Deus e ao grupo, né? Porque o grupo está se esforçando ao máximo para poder conquistar grandes coisas.
Felipe, você é um cara experiente, e o que um técnico estrangeiro, português, pode trazer e pode acrescentar esse time do Palmeiras?
Já fechou?
Não. Na iminência de fechar.
É complicado falar se não fechou, né? A gente tá agora com o Cebola, né? A gente tem visto aí nas redes sociais o Cebolismo, né? É um cara que é um profissional nota 10. Ele tá demonstrando o seu valor, né? Aqui no grupo, é um funcionário do Palmeiras. Então a gente comprou o trabalho, assim como nós compramos também o trabalho do professor Vanderlei, né? Que deu seus frutos, né? Ganhamos títulos que depois de tantos anos nós não tínhamos vencido, né? Então, agora é seguir trabalhando com o Andrei, fazendo aquilo que ele manda fazer. Nós estamos apenas fazendo aquilo que ele que nos manda fazer. É claro que nós, em dado momento, paramos, fechamos, conversamos e sabíamos de que nós teríamos que melhorar, né? Isso era notório. Sabemos que ainda temos que melhorar, mas pelo menos nós tiramos aquela situação de derrotas consecutivas, então transformamos derrotas em vitórias, que continue assim por muito tempo.
Obrigado, Felipe.
Tá aí, Felipe Melo, né? Claro que ele não vai confirmar, né, do treinador aí também. Tá.
Mas ele fez certo, né?
Faz certo, até pra não queimar também o Andrei, né? E se não der certo o negócio, o cara também não vai ficar...
Né?
É isso aí. Gostou da entrevista dele aí, Claudio?
Gostei da entrevista, sim.
Jogou um bolão hoje, hein?
É, jogou demais. Jogou muita bola hoje.
Deu uma
hoje.
Assistência maravilhosa pro gol do Wesley.
Foi
maravilhoso.
Lembrou os bons tempos do Felipe Melo como volante. Mas ele foi muito bem na entrevista, não tem mesmo que falar de técnico. Como ainda não fechou oficialmente, ele ainda perguntou, mas já fechou?
Fechou?
Então, não fechou ainda, mas ele
aberto,
encheu a bola do técnico com razão. Realmente está fazendo um trabalho muito bom. Quis, é lógico, encher a bola também do Vanderlei, mas não era tudo aquilo não, e ele só quis realmente dar uma agradada. Mas foi bem no jogo, foi bem na entrevista aí, e bora que tá na hora, né, velho?
E aí, André Neri?
Bom, eu vou um pouco atrás do Cláudio Ritt. E gostei muito, muito mesmo da estreia do Palmeiras.
Do Felipe
Melo? É que ele é meio bruto, né? gostei muito da estreia do Palmeiras hoje no campeonato, né? Na Copa do Brasil. Jogou um bolão no primeiro tempo ali, encurtou a marcação. Você via toda hora, o time do Bragantino pegava a bola, tinha... já uma pessoa ali, já na marcação, um na sobra, fez o resultado, e eu prefiro muito, eu falei durante a transmissão, eu prefiro muito mais essa estratégia de você já resolver o jogo para depois administrar do que estava sendo antes. Antes estava, administrava-se o jogo, estudava o adversário, blá, 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 e a hora que chegava no final do jogo, tomava um empate, eu tomava uma fubeca no final do jogo. O time, assim, muito mais, mas muito mais é nítido a vontade do time, a entrega do time ali durante os 45, pelo menos pelos 45 primeiros minutos aí de jogo. Gostei bastante, o futebol cresceu muito do Felipe Melo, cresceu muito até do Veiga e do Zé Rafael jogando bem. Gostei mesmo, só não gostei muito assim, que tiraram muito pé assim no final ali, por volta de 25, 30 minutos do segundo tempo, assim, parece que falou, ferre-se, né, já ganhamos de 3-0, e aí você perde essa concentração, o resultado é, toma gol, e aí depois começa a querer, aí desarruma, né, depois de sair o gol do Bragantino, parece que deu um nervosismo ali. Mas enfim, conseguiu segurar esse resultado, que é um ótimo resultado em um campeonato de mata-mata, uma Copa do Brasil. Você já sair com um resultado de 3-1, o próximo jogo é só administrar.
É isso aí. Acho que também eu vou na linha de que vocês falaram aí, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo impecável no meu ponto de vista, estratégico, realmente, assim, saiu na boa, fez o primeiro gol logo no começo, manteve a postura, foi pra cima, fez o segundo, fez o terceiro, até onde deu ali no primeiro tempo, tentou fazer gols, perdeu alguns gols que poderia ter ampliado
mais
o placar,
né?
E aí no segundo tempo era meio que natural também voltar, porque a gente tem que ressaltar que o time não tá bem fisicamente, né? A gente vinha reclamando e não é de uma semana pra outra que o físico desses caras aí vão melhorar 100%, então o ritmo cai um pouco. Acho que o Felipe Melo fez uma partida perfeita no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando ele teve que jogar menos com a bola, marcando mais, aí teve dificuldade, sentiu um pouco o ritmo, que é normal também, né? Já que ele vinha jogando de zagueiro, ali ele participa muito mais do jogo, e o Palmeiras sentiu ali no meio campo, ficou muito recuado, e tentando trabalhar essas bolas com o Wesley e com o Rony. Até conseguiu criar as jogadas, mas realmente o Rony, mais uma vez, errou tudo que
mas
tentou.
No primeiro tempo ele foi muito bem. No segundo, ele
até que faz as jogadas legais, só que ele sempre decide errado, né? Quando é pra chutar, ele toca, quando é pra tocar, ele chuta. quando ele não tem ângulo, ele tenta fazer o gol. Quando o gol tá aberto, ele tenta cruzar. Ele é muito afobado, o Rony. E por isso talvez ele não tenha tido um desempenho melhor. Gostei do Palmeiras, e é isso. O Red Bull também tem que olhar também o que o adversário fez, né?
Sim.
É um time que mesmo mal no Campeonato Brasileiro,
time
é
que
muito
já ganhou
bem
da
organizado.
Gente.
Foi muito difícil jogar contra eles no Campeonato Paulista. Ganharam da gente, né? E o Palmeiras eliminou todas as boas jogadas deles no primeiro tempo. O Arthur não pegou na bola direito.
É, nem apareceu.
Na direita, na esquerda, o Tubarão também não conseguiu. O Claudinho, que é um belo jogador, o Palmeiras não deu espaço para ele. Ele até fez algumas boas jogadas, mas não conseguiu. E aí, nas mexidas ali, num vacilo, numa saída de bola errada do Gabriel Menino, pegou a defesa do Palmeiras aberta. Das poucas vezes que a defesa estava aberta, o Hurtado, que é um gigante ali, o atacante do Bragantino, recebeu dentro da pequena área, da meia-lua ali, de frente para o Everton, e finalizou muito bem. O Everton ainda pegou na bola, mas ela entrou no cantinho. Agora, pensando no resultado, 3-1, fora de casa,
é
a Copa do Brasil
é ótimo,
né?
Ótimo.
Dá para jogar tranquilo, mas sem aquele salto alto aqui no Allianz Parque. Vai ter que jogar sério, obviamente, mas vai começar o jogo com a obrigação de sair para o jogo do Bragantino, criando espaço para o Palmeiras. Eu gostei muito da partida. E sobre a entrevista do Felipe Melo, é óbvio, o cara não vai pôr o Andrei no fogo, nem falar do treinador que não está oficialmente fechado, até porque a gente sabe, né? Eu até coloquei, ele viaja amanhã, vem para o Brasil para resolver tudo isso aí, e já era. É o português quem vai treinar o Verdão. O jogo, sem dúvida nenhuma, vai ser importante para dar confiança, para poder fazer...
mas aí deixa o André aqui, né?
Para dar confiança, para seguir o jogo, para poder fazer uma continuidade de trabalho, para poder ter as coisas com tranquilidade na semana. É importantíssimo esse resultado, e o Palmeiras começa aí a ver uma luz no fim do túnel. Quem sabe essa calmaria também não leva um pouco de sorte agora no Campeonato Brasileiro, aí engata duas ou três vitórias, porque na segunda-feira tem um jogo talvez mais difícil aí nessas últimas semanas, que é contra o Atlético Mineiro.
Vamos lá para o nosso...
Arquibancada Virtual.
Você pode mandar o áudio para 11 96170 6862. Fala aí.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é José Roberto, de Cascavel, Paraná. Moçada, é o seguinte, cara. O time jogou bem, tá? Não dá pra criticar, não. Apesar do segundo tempo ter parado um pouquinho, mas é normal, que o Bragantino ia pra cima mesmo. É normal tirar também 3-0. Tem que descontar, tinha que tirar um pouco dessa vantagem. Mas assim, cara, eu acho que se o nosso Rony, se ele tivesse 50% da habilidade que o Wesley tem, rapaz, nosso time ia ficar um timaço, cara. Ia ficar um timaço. Mas quem sabe agora, né, com a chegada do novo treinador aí, o cara consegue dar essa qualidade ao menino aí. Que vontade ele tem, né? Tá faltando técnica pra ele.
É bem isso.
Vamos lá, vamos lá. Fala aí!
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Leandro Donati aqui de Massachusetts.
Massa o quê?
Cara, o segundo tempo foi bem fraquinho. O Palmeiras diminuiu muito o ritmo. Mas tem um ponto positivo, né? O tombo do Scarpa vai servir para vários memes. Aí a galera
vai
usar bem ele, né? Nos memes da internet. É isso aí, galera. Parabéns pelo trabalho aí. Um abração para todos e avante palestra.
Valeu, abraço.
Vamos lá, mais um áudio de Duque do Lado. Fala aí.
E os caras da Web Rádio Verdão, Naigo Alencar, aqui de Seattle, Washington, Costa Oeste.
Chata nossa.
Acompanhando sempre o jogo com vocês aí no trabalho, que aqui ainda é dia. Rapaz, que misto, né? Primeiro tempo, miserável, foi lá, meteu 3-0, as redes sociais estavam explodindo, Cebolismo, deixa o homem aqui, cancela o TED pra Grécia. Aí no segundo tempo, esse marasmo, desgraçado, bota Ramires de novo, Cadê a porra desse português que não chegou ainda? Vem logo, caralho. Tá foda, viu? É assim mesmo. Palmeiras é em cima e embaixo, pai.
É, não tem jeito, velho.
Os caras querem que o cara venha, tipo...
É, se o Rony tivesse acertado as duas oportunidades que ele teve, o placar teria sido de 5 gols. E teria tranquilidade no segundo tempo.
É. E no primeiro tempo ele perdeu uns 2 também.
É, faz parte, é o Rony, né, velho?
É...
É, ou ele ou o William, cara. Os dois disputam pra ver quem que perde mais.
O William, eu quase não falei o nome dele no jogo.
Não, tocou na bola 2 vezes só.
Fala aí.
Eita. O Scarpa, rapaz, uma vez.
O hoje jogou bom demais, velho. Pra mim, tá bom, tá bom. E com esse técnico novo chegando aí, que melhore mais ainda. E vamos lá, é nóis. Tá de porco.
Valeu.
Boa, é isso lá. Então, é isso mesmo. Vamos lá aqui. Fala aí.
Palmeiras!
Rapaz, tá bom o pulmão da menina, hein?
É, parece a Lulu, será que é a Lulu?
Muito obrigado.
Rapaz, o pulmão tá bom aí, hein? Vamos lá, tem um áudio aqui, fala aí!
Salve, salve, meus irmãos da Rádio Web Verdão, direto de Salvador, pra alegria da torcida. Vencemos muito bem,
pensando, né?
E o jogo mostrou bem qual é o grande problema do Palmeiras. Preparo físico. Nós estamos falando disso há bastante tempo, desde o tempo lá de Vanderlei Luxemburgo, que já parece passado tão distante, mas enfim, é um trabalho que vai precisar ser refeito. O time está sem preparo físico. Você percebeu que o pessoal não conseguia correr no final do primeiro tempo, do segundo tempo, e isso é um erro no trabalho de preparo físico. Mas enfim, vamos mexer nesse nosso calcanhar de Aquiles aí. Parabéns, meus irmãos! Salve, salve, Web Rádio Verdão!
Tamo
um beijo
junto.
Grande!
Valeu, Ed! Tamo junto, Ed! Mais um áudio, vai! Fala aí!
Fala, galera da Web Rádio Verdão! Opa, aqui é o Fladirley de Uberlândia.
Opa.
Na moral, eu acho que o Rony, ele decide o que vai fazer antes da jogada acontecer. Se ele decidir que ele vai chutar, ele chuta. Se ele decidir que ele vai tocar, ele toca antes de chegar na cara do gol. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês concordam com a opinião lá do Cebola, que tirou o Patrick de Paula por opção tática de voltar o Felipe Melo, ou se ele já tá enxergando na real aí que a dupla de zaga é com o Gomes e o Luan mesmo. Um abraço.
Acho que foi um conjunto de fatores, né? Patrick meio mal, dá uma sentadinha. E a dupla de zaga aí também, mais forte.
Eu acho que às vezes tem coisas que vão além da tática e do que o time tem que jogar em campo. Tem coisas que acontecem dentro do clube que a gente não tem acesso, né?
Não vê,
e,
né?
Não
tem
vê,
um monte de coisa,
e...
né?
Não é a primeira vez que o Patrick sai do time, porque dizem que ele não tá tão bem assim nos treinamentos também, né? Mas hoje eu acho que foi, além disso, eu acho que foi a escolha certa também. Ele não vinha jogando bem.
Isso.
Né? E entre um e outro, o Felipe vinha jogando bem. O Patrick não.
Não é porque é da base
não,
também,
o primeiro,
que tem que jogar
não,
todas.
Não, e o primeiro
e
tempo do time,
também,
o primeiro
né?
tempo do time mostrou, né? Porque o mesmo interino, mas ele estudou o time do Bragantino e conseguiu montar uma estratégia muito boa, né? Com 2 volantes, com 3 jogadores rápidos na frente, e foi isso que fez o Palmeiras conseguir os 3 gols no primeiro tempo. Então foi muito bem. Acho que o Felipe Melo a gente já tinha comentado, a gente sentia a falta dele como volante, porque é um cara que realmente tem uma qualidade num passe, num lançamento impecável, e mostrou mais uma vez o primeiro tempo.
É isso aí. Né? Assim como os da base não tem que jogar sempre, o Felipe Melo não tem que jogar
sim,
sempre.
Exatamente.
Se tiver mal,
sim,
tem que sair do time.
Meu, quem tiver melhor, joga. Simples assim.
O pessoal tá falando aqui do Patrick de Paula, mas tem que rodar o elenco também, né? Tem que aproveitar. O Ramires entrou, jogou, tudo bem. Vão falar, mas e o Ramires?
Eu não colocaria também, o Ramires.
Mas
também.
Eu entendo e acho que alguma coisa deve ter acontecido também nessa questão do Patrick. Pode ser que ele tenha sentido e estão poupando, não sei. Não é informação, eu tô só dando aqui um cenário do que pode ter acontecido. Então, com tudo isso, talvez a escolha pelo Patrick no banco hoje
tenha partido também dessas questões fora tática, fora qualquer outra coisa que não seja dentro do campo. Tem a questão comportamental também.
Sim, não tenho a dúvida nenhuma. Mas faz parte, assim vão amadurecendo, você vai conhecendo
ele
a personalidade.
Vai jogar bem, vai cair, vai jogar mal.
Você vai conhecer a personalidade do jogador, você vai vendo como é que você consegue moldar, para mudar e para melhorar o jogador. Tudo faz parte. Você tendo uma retaguarda boa, que saiba trabalhar o fator humano lá, o psicológico dos jogadores, você vai conseguir melhorar com certeza aí o futuro do jogador.
E aí você poupa também, né, moleque? Se ele não tá bem, senta ele no banco e faz ele voltar à melhor forma. Simples assim. Vamos lá. Notitas.
Bora.
Nota dos jogadores.
Vamos lá. Começando com o goleiro Everton, que voltou de novo a usar a 21.
Ótimo.
Bom.
Muito bom, né?
Ah, os lançamentos dele são sensacionais. Fora as defesas, né? É. Teve uma grande defesa, né? Da cabeçada, né? Que
isso,
a bola foi baixa.
Exatamente, foi no primeiro tempo. E o Zé Rafael na sequência também salvou. Isso. Gabriel Menino, que acabou errando ali o passe que originou o gol, o lance que originou o gol do Red Bull. Mas eu achei que foi muito bem na partida. Né?
Bom,
esse tipo de erro a gente até perdoa, porque
acontece.
Não vai acertar todas. Luan.
Bom.
Gustavo Gomes, o homem que sentiu a calabresa lá hoje, hein?
Pegou a Toscana dele.
Bom. Já é o segundo jogo, hein, que ele mete a mão na Toscana. Matias Vinha.
Foi bem, gostei, hoje foi melhor.
Foi bem. Vou falar um negócio, Diga. Ele não tá usando.
Será?
Acabou de ter filho, mano. Tá neném. É a pior fase, mano, quarentena. É louco.
Depois da pandemia ainda.
Putz a la vida.
E o Felipe Melo, que hoje foi capitão.
Ótimo.
Hein? Ótimo. Foi muito bem, né? Zé Rafael.
Ótimo.
Bom. Gostei do Zé Rafael também.
Jogou
o Veiga.
Bom.
No lugar dele entrou o Lucas Lima.
Sem nota.
Jogou pouco tempo.
Mas
eu vou dar um bom pelo que ele salvou. O lance que ele salvou dentro da área lá na defesa.
Ah, é verdade. Aquele,
o chute
aquele
do Hurtado.
Ele foi de carrinho também no outro lance. Boa lembrança.
Bom.
Bom pro Lucas Lima.
É, boa lembrança, sem nota.
Rony.
Sem nota. Ou quer dizer,
regular.
Primeiro tempo foi bem.
Acho que eu vou avaliar pela parte boa que foi o primeiro tempo. Bom.
É. O que você tá rindo aí, André?
Ele não pensa, né, mano?
Depois do Rony entrou no lugar dele o William.
Sem nota.
Depois do William, Wesley, com a 47, fez o segundo gol do Verdão.
Bom.
Joga demais. Joga muito.
E saiu porque acabou a gasolina total ali.
Ali não tinha gás mesmo.
Não tinha que fazer ali.
É, rapaz. E no lugar dele, entrou... Procura aí uma música no YouTube aí. Aquela... Nós trupica, mas não...
Não vou pôr, senão vão tirar. Pode. Mas assim, ó.
Gustavo Scarpa.
Cara, sério, eu me vi ali teve a última vez que a gente alugou uma chácara, foi um monte de cara, e a gente fez um... Ah, vamos jogar futebol, tinha uma quadrinha lá.
Sai um monte desse lance.
E aí era assim, era o time, cara, sério mesmo, era o time com a lata de cerveja e o sem a lata de cerveja, mas tá todo mundo louco, bêbado. E esse lance eu vi, assim, vários lances desse aí. Não é uma coisa de profissional, pelo amor de Deus.
O Bruno, o Paladino.
Vem participar aqui, meu.
Entra aqui, vem cá, seu animal. Não, vem aqui.
Com a 10, tá com jogou o Luiz Adriano.
Bom.
Fez o segundo, o terceiro gol e quase um golaço de cabeça também.
Bom, o homem
lugar dele, no finalzinho, entrou o Ramires.
Sem nota.
Pegou na bola, sem nota. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Eu tô tentando esperar aqui, mas não sei se vai rolar. Como eu já conheço esse estádio, eu sei que não a internet lá no vestiário do é tão pequeno o vestiário do Nabia Bichedi lá, que as coletivas eles têm que fazer fora do campo. Dentro do campo, né? Eles sobem, colocam o Dropbox lá, aquele negócio, aquele background lá dos patrocinadores, e fazem na grama ali. Então provavelmente não vai rolar, mas estou esperando. Mas vamos lá, tá, nota dele.
O Bruno Padalino, ele mandou colocar a hashtag fora Gustavo Scarpa.
Tá. Fora Scarpa?
Tá bom. Fala aí.
Nota do juiz.
Pode escolher.
Pode escolher a nota do juiz.
Ah, é sempre péssimo.
Era o Vin Diesel, né? É. Vin Cerveró Diesel.
É.
Eu não sei, acho que foi bom. Não teve um lance assim de...
Ele tava
nada
assim,
de...
Não, então,
quando o juiz passa desapercebido...
É péssimo. É não, é péssimo, é péssimo. É péssimo. Ah,
péssimo.
Nada. Robô.
Péssimo. Que ele é um robô?
Vamos lá. Enquanto não sai aqui, vamos pular pelas outras vinhetas. Quem você vai...
E os nossos aplausos vão para...
Aí eu vou aplaudir o Wesley.
Eu vou aplaudir o Wesley.
Felipe Melo. Felipe Melo.
É, eu vou sair de trás do Cláudio Ritt e vou atrás do André.
Ó, tá sujo.
É, já passou no Cláudio.
Já tá sujo. Rapaz, jogou um bolão hoje. Impressionante,
jogou.
Mano.
Jogou.
Tem alguém que mereça?
E as nossas vaias vão para...
Ah, bom, aí só pelo trupica, mas não caia. Capa, né? Oh, que bizarro, cara, que cena.
É, né, vai pra ele.
Não, pelo menos ele deu risada lá, colocou a mão no rosto com vergonha, mas ele não pode.
Não pode.
Olha os caras falando aqui, cancela a TED e deixa o Cebola.
ia economizar uma bala, hein?
Ia. Mas coitado, aí queima o cara aí. Acho que ainda assim pode vir a se tornar um ótimo técnico.
Sim,
mas
vamos
devagar. Vai lá, e só por falar nele.
Boa noite, família Palmeiras. Vamos dar início agora a mais uma coletiva de imprensa do técnico Andrei Lopes, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino. E a primeira pergunta é do Felipe Zito, do Globoesporte.com, e a mesma pergunta do Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão. Andrei, o que você destaca de mais positivo no time nessa boa sequência de vitórias consecutivas?
Oi, Felipe. Oi, Cláudio. Tudo bom? O que eu destaco no outro jogo, eu coloquei dessa forma também. A união deles, a entrega deles por esse período que eu estou no comando do Palmeiras. E como eu sou auxiliar do clube, eu conheço eles bastante. Eu convivo com eles há 3 anos ali dentro do clube, desde que eu cheguei ao Palmeiras. Então, o respeito que teve mútuo, mesmo eu trocando de função, deles comigo e meu com eles. Eu também falei para eles, coloquei isso para eles, que eu estava trocando de função, que eu não seria o auxiliar, que às vezes eu não teria aquela proximidade que o auxiliar tem, e que eu seria o treinador deles. Então, e o respeito, a entrega deles foi mútua, então, de tanto minha como deles. Então, os treinos estão andando da melhor maneira possível, estão andando bem, eles têm entendido o que eu estou pedindo para eles dentro de campo, são inteligentes, são atletas de um nível, de alto nível. E a leitura de jogo a jogo, a cada jogo. A análise de desempenho do Palmeiras me ajuda muito na análise do adversário. Então a gente trabalha jogo a jogo. Jogo a jogo a gente vai trabalhando, vai construindo isso. Mais importante é o clube, mais importante é o Palmeiras, conquistar as vitórias e ir seguindo nos campeonatos.
Pergunta do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Andrei, o que tornou o Palmeiras mais eficiente nos últimos 3 jogos, balançando a rede 11 vezes?
Ô, Rodrigo, tudo bom? Tornou eficiente a leitura deles, de jogo. A gente, como eu falei na primeira pergunta, a leitura do adversário é muito importante, trabalhar em cima do adversário. E o equilíbrio da equipe, assim, a gente fez um primeiro tempo hoje muito bom, um primeiro tempo consistente, equilibrado, sabendo a hora que tinha que atacar, a hora que tinha que dar velocidade, a hora que tinha que cadenciar o jogo, um equilíbrio, uma equipe equilibrada, assim, se ajudando. Isso foi importante, importantíssimo para esse desempenho. 11 gols a gente fez nos últimos 6 jogos, 5, 3, 3, isso, né? E tomamos um hoje. Mas foi até um pecado a gente tomar o gol, né? A gente colocou lá no vestiário já. Mas é isso, é entendimento deles de jogo e a entrega deles dentro da partida.
Pergunta do Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica. Andrei, foram 2 tempos bem distintos. O Palmeiras poderia ter matado o confronto, mas ainda está em aberto. Foi algo programado, a estratégia do segundo tempo, ou o cansaço pesou?
Oi, Leandro, tudo bom? Leandro, assim, a tua pergunta é pertinente, cara, que ela... Eu tenho mantido o mesmo time, né, depois que eu... que eu fiquei na posição de treinador. E claro que sente hoje aqui, o gramado estava pesado, choveu muito durante o jogo. E eu acho que é um modelo que eu gosto de jogo, a intensidade. Então eu cobro muito deles isso. Tem que ser intenso. O jogo são 90 minutos, tem que ter uma entrega ali, tem que se entregar total. E eles têm feito isso, e isso desgasta muito. Tem o adversário. Então eu acho que isso pode ter. E o placar, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom, 3-0, então, inconsciente, eu sei que é difícil isso, foi mais que eu falei no intervalo, para a gente não abaixar a guarda, que estava 3-0, tinha que respeitar o Bragantino, porque o confronto era de 180 minutos, então, tomamos um gol, acho que foi um segundo tempo, sim, diferente do primeiro, mas como o primeiro foi muito bom, ainda nos deu essa vantagem para o jogo de volta na outra quinta-feira.
Agora, três repórteres fazendo a mesma pergunta: o Lucas Basílio, da 105 FM, o Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, e o Fernando Caetano, da Fox Sports, sobre o Felipe Melo. Gostaria de perguntar de como foi o retorno do Felipe Melo ao meio. Não apenas sua opinião sobre o desempenho dele hoje, mas também como foi a conversa com ele e os treinamentos para que ele retomasse a antiga posição.
Ah, desculpa, foi o Lucas, quem mais?
Lucas, Vinícius e Fernando Caetano.
Lucas, Vinícius e Fernando. Tudo bom? Cara, o que eu vou te dizer, o Felipe Melo, a experiência dele fala por si só. É um atleta que jogou em alto nível, um atleta experiente, um atleta que jogou Copa do Mundo. Então ele tem um entendimento. Ele tem um entendimento da profissão dele, entendimento do jogo, ele tem um entendimento das responsabilidades dele. A minha conversa com ele foi bem tranquila. Eu até não falei com ele antes. Eu determinei na hora do treino, quando o treino pós-jogo do Atlético Goianiense, já falei para ele naquele treino, que a gente já montei um pouco a equipe no treino, que a estratégia seria essa. Como eu falei lá anteriormente, acatou, assim como eles têm feito, com respeito, entrega, satisfeito, cumpriu dentro de campo o que eu pedi para ele. Então, tranquilo, eu acho que como o respeito é mútuo, tanto meu com ele, dele comigo, e o que eu falei, é um atleta de alto nível, sabe, jogou na zaga muito bem, joga de volante também muito bem, não tem problema nenhum.
Agora a pergunta do Gabriel Amorim, do nosso Palestra. Andrei, como você vê o carinho da torcida do Palmeiras? Muitos torcedores pedindo para você ficar, inventaram o cebolismo, o carrossel do Cebola. Como que é para você receber isso após 3 vitórias?
Ô, Gabriel, eu fico feliz, né, Gabriel? Fico feliz, muito feliz. Eu estou muito satisfeito aqui no Palmeiras, muito satisfeito mesmo com o trabalho que eu estou aqui realizando há 3 anos. O carinho da torcida do Palmeiras, eu estou aqui por vocês, pela torcida do Palmeiras, pelo clube. O importante é o Palmeiras. Por isso que eu estou aqui trabalhando. Então, fico feliz demais, fico feliz com a torcida, fico feliz com o clube, com as pessoas no clube me tratam da melhor maneira possível, me sinto em casa, então... vou trabalhar pelo Palmeiras, sempre, 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 sempre.
Pergunta agora do Eduardo de Menezes, da ESPN. Andrei, o que você conhece do Abel Ferreira? Como você acredita que entrega o Palmeiras para o próximo treinador?
Edu, ele foi anunciado o Abel? Acho que ainda não foi, né? Então, é um treinador jovem, tem 42 anos, se eu não me engano, 41. Foi pro Braga, né? Fez um trabalho no Braga, bom, depois agora foi pro PAOK da Grécia, independente se for o Abel Ferreira, se for quem for, vai ser recebido da melhor maneira possível. Como no outro dia eu respondi outra pergunta de outro treinador também, vou fazer o meu trabalho, vou seguir ajudando como auxiliar ele, sem problema nenhum, dando suporte para ele, como eu falei na pergunta anterior também, o importante é o Palmeiras, sendo eu o treinador, sendo o Abel Ferreira, sendo quem for, o importante é o clube.
Pergunta da Yara Fantoni, da TV Bandeirantes. Como foi a experiência de ter o banco de reservas na arquibancada? Foi estranha a comunicação com os jogadores?
Oi, Yara, tudo bom? Não. O pior, Yara, não é nem os atletas na arquibancada. O mais triste, o pior, claro, com a pandemia, a gente vivendo essa situação, então, é a torcida fora do estádio, né? A torcida do Palmeiras no Allianz conosco ali, isso que seria o carinho que a gente gostaria de receber mais ainda. Aqui tudo bem, a gente estava jogando fora de casa, mas isso a gente tem sentido falta. O jogo é um pouco diferente, o jogo com a torcida
ainda mais com a do Palmeiras no Allianz, a gente sente muita falta, muita falta. E ali os atletas depois desceram para o aquecimento, não teve problema.
A última pergunta do Leonardo, da Rádio CBN. André, independentemente dos erros do Bragantino, hoje a gente viu um Palmeiras ser muito rápido e certeiro para explorar os espaços e os erros do adversário. Quem tinha a bola sabia onde jogar e quem não tinha sabia como se movimentar. Na sua análise, isso vem de um trabalho mais específico no dia a dia ou é uma iniciativa que tem de partir mais do individual, da intuição de cada jogador?
Como é o nome do...
Leonardo.
Ô, Leonardo, boa pergunta, Leonardo. Eu tenho, boto isso muito assim dentro do meu trabalho, dentro de modelo de jogo, assim, eu acho que o importante é o momento, o atleta, a gente tem um modelo, a gente cria uma situação para o jogo, uma estratégia, um treino para executar no jogo. Claro que tem a parte dele ali individual de saber a hora que tem que executar isso, mas esse entendimento deles que leva a ação dentro de campo, ação que é feita no treino, ação que é repetida às vezes no treino, e executada dentro de campo, claro, pela inteligência deles individual, pelo conjunto, pelo equilíbrio da equipe. Eu acho que é isso, é o fator que leva as ações dentro de campo, a ação que é feita dentro de campo. Eu acho que é, e a inteligência deles junto com o nosso com o treinamento que a gente executa.
Muito obrigado, Andrei, boa noite, parabéns pela vitória.
Valeu, obrigado, boa noite, um abração.
Mandar um abraço pro Fê Cândia, que mandou a pizza.
Opa,
Suzane aqui pra gente.
Valeu, Fê.
E um abraço pro motoqueiro aí também.
Se cuida aí, motoca.
Se cuida, velho. Tá chovendo pra caramba aqui em São Paulo, caiu, mas graças a Deus tá tudo certo com ele.
É isso aí.
Lembrei dele por causa do Cebola aqui, Claudião.
É, porque
que
assim...
deu a entrevista. Daquele jeito. Gostou da entrevista do Cebola?
Ah, gostei. Ele é sempre muito atencioso, né?
Quase quebraram o pé.
E ele gosta de falar o nome de quem fez a pergunta, é sempre muito atencioso.
Ele é gaúcho, né?
Bate.
Parece, pelo
sim,
sotaque.
Não,
parece,
é curitibano, é lá de Curitiba.
É,
né?
ou é curitibano ou catarina.
Catarina. Também. Mas eu gosto, sim, Bruno. Acho que ele... Ele respondeu todas as perguntas sem dúvida nenhuma, ou ainda mais depois do jogo de hoje, seriam para engrandecer o trabalho que ele está fazendo nesse período que ele está no comando do Palmeiras. E ele é sempre muito educado, né, Brunão?
É o Victor Dani... Como que é aqui? Victor Dani Levícios. Cebola para presidente.
Aí.
Ó, aí. Já vou soltar aqui, então.
Nota do técnico.
O cara vai soltar.
Mas solta direto.
Bom, muito
não
bom.
Tô, hoje tô...
Gostei do primeiro tempo, da escalação. Entendi a proposta de segundo.
Não
gostei
funcionou.
Muito da. E não gostei das substituições. Mas pelo resultado, não tem outro.
Não
tem o que dizer.
Bom.
Vamos lá, passei todos um aqui. Já foi o aplauso. Esse aqui já foi?
Destaque do jogo.
Agora sim.
Felipe Melo.
Pra mim, o Wesley.
Vou atrás do Massa.
Vai lá. Vocês estão fazendo tranca-tranca, né?
É que já foi atrás de você,
Na outra, o André, o Bruno foi atrás.
A gente tem gravado.
O Bruno foi atrás.
Não,
a gente tem gravado que quem tem feito troca-troca é o senhor Aldo Amadei e André Neres.
Aí, é verdade. Inclusive, alguém pega no, na madeira, como é que é?
Esse é o Jaguarino.
O Jaguarino
pega na madeira.
Tava segurando a madeira.
Pega na madeira,
alguma coisa assim.
Vamos lá, né? Próximo jogo... Não, esse não tem, porque é
próximo
Copa do Brasil.
Próximo jogo é segunda-feira.
Esse é Copa do Brasil. Por isso que o Aldo falou que agora a família tá crescendo, né?
Isso,
Destaque final.
Destaque final é que segunda-feira o Palmeiras pega uma bucha danada pelo Campeonato Brasileiro, joga em casa. É em casa?
Eu acho, né?
É em casa contra o Atlético Mineiro. Então amanhã o senhor já nos credencia. Bem provável que na segunda-feira a gente consiga fazer o jogo do Allianz Parque.
Aí
o Brunão não vai poder participar.
Aí já era, Brunão.
Mas o...
Que é isso, Bruno? Meu,
Claudião, depois pergunta pro André aí do seu irmão lá pra gente fazer o esquema da transmissão. Então, segunda-feira contra o Galo, às 5 horas da tarde, hein, o jogo.
Sim.
Feriado, dia de finados.
Ficou triste. Tá revoltado.
Perdeu a chance, queria, não quis falar aquela hora que se ferrou. E é isso, né? E quarta-feira que vem...
É a volta.
5, quarta, quinta.
Parmeira e Bragança.
Isso. Se 2 é segundo, 2, 3, 4, 5, quinta-feira. Quinta-feira, dia 5, Palmeiras e Bragantino de novo. E no domingo, mais um jogo pro Campeonato Brasileiro.
Isso.
Sequência contra o Vasco.
Quem sabe até lá o Bruno consegue participar, né, velho?
É, quem sabe.
É, e ainda tem um jogo
pra participar.
Tem um jogo a fazer ainda contra o Vasco aí.
Sim.
Isso. Isso aí. Ele que vai colocar um adesivo da Web Rádio Verdão na Fórmula 1. É.
Sim.
É.
No carro do Lewis Hamilton.
No carro do Lewis Hamilton.
Do Lewis Hamilton. É sensacional quando eu escuto lá na...
É o Luizinho, é o Lulu Hamilton.
O cara da Rede Globo lá narrando a Fórmula 1, ele fala, Lewis Hamilton! Nossa.
É isso aí, galera.
Que valeu.
Gosta muito de
forte
automobilismo,
abraço.
Né?
É, ele gosta.
É, anda sempre no pau. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo
junto.
Tchau, fui. Abraço, fomos, hein? Pizza Cezanne agora.
Fui.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.